empregos com carteira assinada em março.
Programa Ciências Sem Fronteiras lança portal com vagas de estágio e emprego para bolsistas.
Farmácias e drogarias já têm que informar eletronicamente ao governo a venda de antibióticos.
Quarta-feira, 17 de abril de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
O número de empregos com carteira assinada aumentou no mês de março. Foram mais de 112 mil e o resultado é o melhor para o mês desde 2011.
O repórter Leandro Alarcon acompanhou a divulgação dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, pelo Ministério do Trabalho e Emprego e traz mais informações.
Foram 112.450 novos postos de trabalho só em março. O destaque foi para o setor de serviços, que sozinho foi responsável por mais da metade desse número. Empregou 61.349 trabalhadores, seguido pela indústria, com 25.790 postos, e pela construção civil, com 19.709 postos. Os únicos setores que registraram redução foram a agricultura, que perdeu 4.434 postos, principalmente por causa da seca no Nordeste, e serviços industriais de utilidade pública, menos 335 empregos. No que se refere à geração de empregos, esse foi o melhor mês de março dos últimos 3 anos. No acumulado deste ano, mais de 306 mil carteiras de trabalho foram assinadas. Em números gerais, de 2011 até março de 2013, foram criados mais de 3 milhões e 800 mil empregos. Para o ministro do Trabalho, Manuel Dias, a geração de emprego reflete o crescimento da economia brasileira.
A economia reagiu e, na medida que a economia ela desenvolve, gerações de novos empregos são realizados. E nós tivemos, já no mês passado, nesse mês, um crescimento que demonstra a recuperação da economia.
A previsão do governo para este ano é que sejam gerados 1 milhão e 700 mil empregos até dezembro. De Brasília, Leandro Alarcon.
Página na internet com vagas de estágios e empregos destinadas aos perfis de mão de obra altamente qualificada, selecionados pelo programa Ciência Sem Fronteiras.
A iniciativa foi lançada hoje e a ideia é promover a integração dos bolsistas e ex-bolsistas do programa com o setor privado a partir de empresas parceiras.
Também foi lançado um portal de acompanhamento do Ciência Sem Fronteiras que vai dar maior transparência na divulgação dos dados de execução do programa. A página vai ser de acesso público.
Pelo portal de estágios e empregos, são listadas vagas existentes em grandes empresas do Brasil e do exterior. O bolsista ou ex-bolsista do programa Ciência Sem Fronteiras se cadastra e pode acessar esse banco e se candidatar para uma oferta. A empresa também recebe sugestões de pessoas que se enquadram no perfil que busca contratar. Segundo o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raupe, a ideia do site é aproximar a comunidade científica das empresas.
Depois de construir a base, evidentemente, vamos continuar alargando essa base, capacitando-a, qualificando-a cada vez mais, porque os nossos desafios são grandes. Mas nós temos agora um grande desafio, que é fazer esse conhecimento chegar no setor produtivo, nas atividades da sociedade como um todo.
Também foi lançado hoje o portal de acompanhamento do Ciência Sem Fronteiras, em que é possível verificar a distribuição das bolsas do programa, por critérios como país de destino, instituição e por área de estudo, como explica o ministro da Educação, Aloísio Mercadante.
É um portal da CAPES, do CNPq, que coloca todas as informações do Ciência Sem Fronteira, que é o nosso programa de bolsas de estudo no exterior. Os melhores alunos do Brasil nas melhores universidades do mundo. Então ali tem por cada área, quem são, aonde estão, para onde foram, por região, por estado, quais são as universidades que eles foram para o exterior. Então dá total transparência e ajuda as pessoas a acompanharem, debaterem, avaliarem o programa.
As informações online vão beneficiar estudantes como Felipe Diógenes, de 21 anos, que faz medicina na Universidade de Brasília. Ele se prepara para passar um ano na França como bolsista do Ciências Sem Fronteiras. Felipe conta que o portal vai ajudar os interessados na hora da escolha do país para estudar e do tipo de bolsa para se candidatar.
Um bolsista que procura, não sei, algum estágio em engenharia química em um determinado país, mas aquele país não oferece aquele tipo de estágio, para ele não compensa pedir para aquele país assim.
O programa Ciências Sem Fronteiras já concedeu mais de 23 mil bolsas de graduação e pós-graduação em 16 países. A meta até o ano que vem é levar mais de 100 mil estudantes brasileiros a universidades do exterior. De Brasília, Priscila Machado.
Outras informações estão em www.cienciassemfronteiras.gov.br.
Voz do Brasil!
Nessa semana, as farmácias e drogarias passaram a contar com novos procedimentos na venda de antibióticos.
Agora, além de reter a receita, os estabelecimentos que vendem esse tipo de medicamento têm que registrar a comercialização do produto no sistema da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa.
Com a nova medida, as farmácias e drogarias estão obrigadas a informar todas as vendas de antibióticos à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O registro deve ser feito eletronicamente no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. De acordo com a coordenadora do sistema, Márcia Gonçalves, as vigilâncias sanitárias de cada município vão fiscalizar se os estabelecimentos estão cumprindo a regra.
Tendo em vista que todas as vigilâncias, elas conseguem acessar esse sistema, elas conseguem imprimir relatório, verificar quem está em dia com a transmissão ou quem iniciou no sistema, mas de repente não deu continuidade. Então, isso facilita uma fiscalização dirigida, ou seja, você verificar o problema de fato aonde ele está ocorrendo.
Desde 2010, a Anvisa vem adotando medidas para aumentar o controle sobre a venda de antibióticos. O objetivo é mapear o uso desse tipo de remédio no Brasil e evitar a automedicação, que pode trazer vários riscos ao paciente, como explica o médico Gustavo Franklin.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2012 eles levantaram os dados que até 50% dos antibióticos eram prescritos de forma incorreta. E assim sendo, começa a criar micro-organismos cada vez mais resistentes ao uso dos antibióticos atualmente que nós temos disponíveis no mercado. Então, um grande risco, além do próprio paciente, que pode trazer como náusea, vômito, escurecimento dos dentes, diarreia. O uso indiscriminado desses antibióticos por parte da população pode causar realmente algumas bactérias multiresistentes.
A estudante Lígia Franco concorda com a rigidez no controle de antibióticos. Ela conta que já teve problemas de saúde por se automedicar.
Eu já tive problema com antibiótico justamente por tomar sem receita. O antibiótico que eu tomava hoje não faz efeito justamente porque eu tomava sem controle.
As farmácias que não fizerem os registros no sistema estarão sujeitas a punições que podem ir desde uma notificação até o fechamento do estabelecimento. De Brasília, Graziela Mendonça.
E o assunto ainda é saúde, Luciano. As prefeituras precisam implantar programas permanentes de combate à dengue.
A cobrança foi feita hoje pelo secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, no programa Brasil em Pauta.
O secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, fez um alerta de que a participação das prefeituras e da população é fundamental para combater o mosquito transmissor da doença.
O programa da dengue tem que ser de janeiro a dezembro. O agente de controle de endemias, a mobilização das prefeituras, retirada de lixo, todas aquelas ações que contribuem para evitar o risco. A chamada de atenção da mobilização da população, essa é que começa no período que antecede o verão, exatamente porque aí é quando há condições de temperatura e de chuva capazes de propiciar o aumento da população de mosquitos.
O secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, orienta o que a população deve fazer para deixar a dengue longe de casa.
80% dos focos de mosquitos estão dentro das casas. As caixas d'água mal tampadas, com a tampa rachada ou sem tampa, os reservatórios em que algumas pessoas têm que acumular água, a calha entupida com folhas de árvores, o prato do vaso de planta, a garrafa que foi deixada no quintal.
O Ministério da Saúde liberou no ano passado R$1,730 bilhões para os estados e municípios iniciarem as ações para o controle da dengue. Além disso, todos os municípios receberam em dezembro de 2012 adicional de R$173,300 mil. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Ainda segundo o secretário Jarbas Barbosa, apesar do aumento de casos de dengue registrado nos primeiros 3 meses desse ano, as mortes provocadas pela doença no país caíram mais de 60% desde 2011, graças a medidas consideradas simples e eficazes para a prevenção e o diagnóstico da doença.
7:11.
A presidenta Dilma Rousseff viaja amanhã para Lima, no Peru, onde participa da reunião extraordinária da União das Nações Sul-Americanas, UNASUL.
De Lima, Dilma segue para Caracas, na Venezuela, para participar da cerimônia de posse de Nicolás Maduro, marcada para sexta-feira.
A Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial já tem data e vai ser entre os dias 5 e 7 de novembro desse ano aqui em Brasília.
O decreto que convocou a conferência foi publicado hoje no Diário Oficial da União.
A ideia é ampliar o diálogo e a cooperação entre governos, entidades não governamentais e a sociedade civil para aprimorar cada vez mais as políticas de igualdade racial.
O processo da conferência inclui etapas municipais e estaduais e também consultas a comunidades tradicionais de terreiros, quilombolas e indígenas e de etnia cigana.
Esse assunto é tema da entrevista que a jornalista Thaisa Dias fez hoje com a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Luísa Bairros.
Ministra, como vai ser a organização da terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial?
A partir da publicação do decreto de convocação da Presidenta da República, os governadores, os prefeitos municipais já podem fazer os seus próprios decretos de convocação de conferências estaduais e municipais.
Tem um prazo para isso, ministra?
Olha, essas conferências elas devem ocorrer até o final de agosto de 2013, de modo que os resultados que vão ser produzidos nos estados e municípios possam ser sistematizados para serem apresentados em novembro.
E que assuntos, ministra, devem ser temas na Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial esse ano?
Olha, nós estamos trabalhando com um grande tema que nós denominamos Democracia e Desenvolvimento Sem Racismo por um Brasil Afirmativo. A ideia é buscar não apenas avaliar o que aconteceu no Brasil em termos de igualdade racial nos últimos 10 anos, mas utilizar a conferência como um espaço para projetar propostas que tenham uma relação mais profunda com essa conjuntura que o Brasil está vivendo, de maior crescimento econômico, de ampliação de oportunidades.
Luísa Bairros, ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada a você.
Para enfrentar a seca e as queimadas que ocorrem nessa época do ano, foi decretado hoje pelo Ministério do Meio Ambiente medida de emergência ambiental para agilizar a contratação de brigadistas.
A medida acontece todos os anos e tem caráter preparatório. Começa a valer esse mês e termina em novembro desse ano em 12 regiões do país.
A ideia é dar tempo de contratar e treinar brigadistas para trabalharem no combate ao fogo, de acordo com a necessidade de cada região.
O diretor de proteção ambiental do IBAMA, Luciano Evaristo, explica a medida.
Isso aqui não quer dizer que o país vai pegar fogo, não. Isso aqui quer dizer que, acompanhando as tendências do desmatamento que a gente acompanha aqui, acompanhando as tendências da agricultura que a gente acompanha, a evolução das frentes agrícolas, a gente entende que o fogo poderá ocorrer nessas regiões e a gente pede a ministro que coloque em emergência essas regiões para que a gente possa adotar medidas especiais de prevenção e de combate.
A novidade deste ano é que as ações vão ser focadas em áreas federais. O governo vai distribuir 1.600 brigadistas em unidades de conservação, terras indígenas, assentamentos rurais e áreas especiais de conservação.
As 12 regiões são Acre, região sul do Amazonas, Distrito Federal, Goiás, regiões centro e sul do Maranhão. Também as regiões da Zona da Mata, Central, Triângulo Mineiro, Noroeste, Oeste, Sul e Sudeste de Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia, Tocantins, região sudeste do Piauí, regiões extremo oeste e Vale do São Francisco, na Bahia.
O uso de sementes irregulares na lavoura aumenta o risco de pragas e diminui a produtividade. Só no ano passado foram 14 mil operações de fiscalização.
Por isso, para este ano estão previstas mais 18 mil ações. O jornalista Ricardo Carandina conversou com o coordenador de sementes e mudas do Ministério da Agricultura, André Peralta, sobre esse assunto. Vamos ouvir.
Coordenador, o que é que se considera uma semente irregular?
Semente irregular é aquela que é produzida à margem da legislação, ou seja, ela é proveniente de campos não inscritos no Ministério da Agricultura, ela é proveniente de um produtor não autorizado para executar essa operação ou num comerciante que não está regularizado perante o Ministério da Agricultura. Então, semente pirata é toda aquela que foge da lei.
Quais são os prejuízos, os problemas que essas sementes causam para a agricultura?
Os prejuízos são diversos, vão desde a introdução de pragas na propriedade do agricultor, como plantas daninhas ou uma doença que se introduza na propriedade e fique lá para sempre, até prejuízos diretos com perda na qualidade. Você está comprando gato por lebre. Você compra uma quantidade, por exemplo, e está levando outra, na verdade.
Quais são os cuidados que o produtor deve ter na hora de comprar a semente para evitar adquirir uma semente pirata?
Tem que olhar principalmente a documentação da semente, né? A nota fiscal tem que estar condizente com a etiqueta, tem que estar condizente com a identificação do produtor daquela semente, tem que olhar o termo de conformidade ou certificado da semente, a etiqueta de identificação também, onde estão todas as informações sobre aquele produto que ele está adquirindo. Enfim, ele tem que olhar a papelada que acompanha essa semente.
Ouvimos o coordenador de sementes e mudas do Ministério da Agricultura, André Peralta, sobre fiscalização de sementes irregulares.
O produtor que é flagrado utilizando essas sementes piratas pode ter esse material apreendido e ainda receber uma multa.
As pessoas que produzem essas sementes, além da multa, podem ter a suspensão ou a interdição do seu estabelecimento comercial.
E uma das coisas que ajudam muito a controlar as pragas na agricultura, Luciano, é o uso de agrotóxicos.
É verdade, Kátia, mas para garantir que o insumo chegue até o produtor rural com qualidade, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tem aumentado as fiscalizações.
Só no ano passado foram mais de 1.500 fiscalizações de agrotóxicos em todo o Brasil.
O Brasil é o maior mercado consumidor de agrotóxico do mundo, segundo os dados do Ministério da Agricultura. Para garantir a qualidade dos produtos utilizados no país, o governo aumentou as ações de fiscalização nos últimos anos. Em 2005, foram 415 ações de fiscalização. No ano passado, esse número subiu para mais de 1.500, um aumento de 73%. Quem detalha é o coordenador de agrotóxicos e afins do Ministério da Agricultura, Luiz Rangel.
A gente tem um mapa então dessa quantidade a ser colocada e a gente estatisticamente determinou que o ideal para as fiscalizações no volume que nós comercializamos é de aproximadamente 3 mil fiscalizações por ano, para que a gente tenha um retrato seguro de que esses produtos estão sendo utilizados, eles são adequados para o uso.
Ministério da Agricultura, IBAMA e Anvisa têm obrigação de vistoriar as indústrias nas etapas de produção, importação e exportação. Já os estados devem fiscalizar o comércio e a utilização adequada dos produtos. De acordo com Luiz Rangel, a qualidade dos agrotóxicos utilizados no Brasil chega a quase 100%. O grande desafio é garantir que os agricultores utilizem de forma correta esses produtos.
O produto hoje no Brasil, pelos dados do Ministério da Agricultura, tem 99,9% de conformidade, ou seja, a indústria é muito azeitada nesse processo. O problema dos agrotóxicos não está na sua fabricação. A gente tem detectado isso com as nossas fiscalizações. Mas o problema existe. E existe provavelmente no mau uso dessa substância.
Do total de agrotóxicos utilizados no país, cerca de 80% são importados, principalmente da China e da Índia. Apenas 20% dos produtos são fabricados no Brasil. É por isso que o governo busca fazer acordos para garantir a qualidade dos produtos utilizados aqui no país, como afirma Luiz Rangel.
A gente faz hoje cerca de 60 mil ações de fiscalização no comércio, no uso de agrotóxicos, nos receituários agronômicos, e o importante é correlacionar. Será que essa fiscalização está dando certo? Será que o índice de intoxicações tem diminuído? Né? Será que a gente tem conseguido minimizar as pragas sem prejudicar o ambiente, sem prejudicar a saúde das pessoas?
As indústrias que não estão de acordo com as normas podem ser multadas em até R$20 mil. Em caso de reincidência, esse valor pode ser dobrado. Já as empresas que fabricam produtos sem registro nos órgãos governamentais podem até mesmo ser interditadas. De Brasília, Leonardo Meira.
7:20.
dar assistência humanitária, regularizar a documentação e a situação no Brasil e inserir no mercado de trabalho. É o objetivo da Força-Tarefa do Governo Federal, que desde sexta-feira auxilia imigrantes, principalmente haitianos, que estão no município de Basileia, no estado do Acre.
E desde o início da operação, o abrigo passa por melhorias. Quem explica é o diretor do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça, João Guilherme Granja.
Já está em curso, para concluir essa semana, a individualização dos espaços de banheiros, a criação de distribuição dentro lá do espaço de refeitório. Vão ser colocadas 11 tendas que deverão mais ou menos criar ambientes específicos para a hora de convivência, para refeições, que deverão também proteger da chuva a área descoberta, a área não edificada no terreno do abrigo e criar espaço para a instalação dos colchões das pessoas que já estão ali alocadas. Estão sendo substituídos os colchões, né? Havia colchões que se depreciaram nesse período, cerca de 600 colchões que se somam a 150 que haviam sido adquiridos anteriormente, mas ainda não distribuídos.
Ainda de acordo com o diretor do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça, João Guilherme Granja, desde 2010, cerca de 10 mil haitianos tiveram a situação regularizada no país.
Só na força-tarefa que está sendo realizada desde sexta-feira, foram mais de 1.200 regularizações.
Voz do Brasil! 10 milhões de reais. Este é o valor que o estado da Paraíba vai receber em recursos adicionais do governo federal para ações de defesa civil, para socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais prejudicados pela seca.
O valor do repasse foi publicado hoje pelo Ministério da Integração Nacional no Diário Oficial da União.
E falando ainda em seca, esta semana foram disponibilizadas quase 63 mil cestas de alimentos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para atender a população que enfrenta seca na região Nordeste.
Desde fevereiro, a distribuição dos alimentos beneficia 250 mil pessoas na Bahia, na Paraíba, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte e também no Piauí.
Os pedidos para a liberação dos alimentos são feitos pelos estados, a Defesa Civil, do Ministério da Integração Nacional.
Todos os produtos que compõem as cestas básicas foram comprados e doados pelo Ministério.
Alguns, como o arroz e a mandioca, vêm da agricultura familiar.
Termina na próxima segunda-feira, dia 22, as inscrições para moradores de Brasília e do Rio de Janeiro e também de cidades próximas que queiram atuar voluntariamente nas cerimônias de abertura e de encerramento da Copa das Confederações da FIFA 2013.
Os interessados vão poder atuar no corpo artístico, que fará apresentação de música e dança nas solenidades de abertura e encerramento da Copa das Confederações.
Ou ainda trabalhar na equipe de suporte aos espetáculos, que inclui atividades como produção de elenco, figurino, alegorias, gerência de palco e também auxiliar de produção.
As inscrições podem ser feitas no www.cerimonias.brasil2014.com.br.
Termina no final do mês, no dia 30, o prazo para que as escolas que oferecem atividades em tempo integral e participam do programa Mais Educação confirmem a inscrição. Esse prazo também é válido para aquelas que estão entrando no programa.
O programa atende este ano quase 5 milhões de estudantes da rede pública em todo o país. Informações sobre como aderir ao Mais Educação em portal.mec.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Aumenta o número de empregos com carteira assinada em março.
Programa Ciência Sem Fronteiras lança portal com vagas de estágio e emprego para bolsistas.
Farmácias e drogarias já têm que informar eletronicamente ao governo a venda de antibióticos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. Minuto do TCU.
O Rio de Janeiro vai receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Na era moderna, as Olimpíadas já foram disputadas 27 vezes, mas é a primeira vez que vai acontecer na América do Sul. Para acompanhar cada passo da preparação do Rio para receber a Olimpíada, o Tribunal de Contas da União vai realizar a auditoria relatada pelo ministro Haroldo Cedraz de Oliveira, com foco na mobilidade urbana, tecnologia da informação e segurança pública.
poucas ações práticas no que concerne a concepção e execução das obras de infraestrutura necessárias à realização dos Jogos Olímpicos, mesmo a infraestrutura esportiva, foram tomadas. Não há nem mesmo a notícia de que ações tenham sido implementadas para dar cumprimento ao que foi determinado ao Ministério do Esporte.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.